Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, do 32 ao 36, eu quero pregar uma maratona hoje, foi uma maratona de anúncio, agora é maratona de mensagem. Diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Amém. Podem sentar, queridos. Orei muito para saber se eu pregava essa mensagem, porque domingo de manhã normalmente é mais curto, não é verdade? Culto da noite, normalmente de 6 às 8, a gente tem mais tempo. E a minha esposa, minha filha, foi para o retiro, ficamos com a minha netinha está doentinha desde ontem, e ela não pôde vir, porque quando ela está sentada ali, ela faz assim, ó, devagar, vai devagar, que o povo já não está te acompanhando. Ela não está aqui, então se eu olhar o olhinho assim, como quem diz, não entendi nada, eu vou tentar ir mais devagar. Meus irmãos, o nosso assunto é Jesus Cristo. Eu poderia contar algumas histórias, porque eu gosto de contar milagres. O salmista diz isso, né? Que ele queria contar os feitos do Senhor. E eu gosto de contar. Esses dias mesmo, meu sobrinho recebeu uma grande bênção de Deus. E eu gostaria de contar, mas eu não vou perder tempo contando milagres. Mas eu quero dizer para você que enquanto eu estiver pregando, Deus pode estar fazendo milagres. Creia nisso. Eu vou pregar uma mensagem hoje que para muitos é uma mensagem meio teológica. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Então creia, enquanto eu estiver falando, você creia. Creia, creia no poder de Deus. Na verdade, meus irmãos, não é clichê Jesus, dizer que Jesus é o centro da Bíblia. Não é clichê. Se você for ao Apocalipse, muitos pensam que Apocalipse fala do futuro. Não. A tônica de Apocalipse é Jesus Cristo. Primeira coisa que João vê é a glória de Jesus. Depois Jesus no meio da igreja. Depois Jesus revelando o futuro. Depois Jesus vencendo o anticristo. E por fim jogando o diabo no lago de fogo. E aí em 22:13 diz, porque, olha só, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e o primeiro e o último. Ou seja, ele é a origem e é o fim de todas as coisas. Nós lemos aqui Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele. Assim você vai ver, leia a Bíblia não como um texto dividido, leia a Bíblia como um assunto dirigido. Se você ler aos Efésios, do 1 ao 3, o que Cristo conquistou, do 4 ao 6, o que fazemos. Se você ler Hebreus, do 1 ao 10, o que Cristo é maior, maior do que Moisés, maior do que... Do 11 em diante, a nossa fé depositada nele. E é esse raciocínio que nós vamos agora ler o livro de Romanos. E eu vou pregar do 1 ao 11, porque do 12 ao 16... O assunto é nossa atitude para com esse Cristo. No 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Repare que o assunto vai mudar. No 11:36, tudo é para ele. Do 12, o que nós fazemos com ele. Paulo está... Aliás, é a palavra rogo-vos. É a mesma palavra para Espírito Santo. Chamar para estar junto. Paulo está dizendo, chamo vocês para estar junto a mim. Pelas compaixões de Deus, para se apresentar a Deus. E ele termina o raciocínio em Romanos 16:20. Porque do 21 em diante é uma finalização, mas o 20, ele vai dizer que o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então eu vou pregar do 1 ao 11. E do 1 ao 11 nós vamos analisar algumas coisas. Primeira coisa, quando você está lendo uma carta, o assunto mais tratado significa que é o mais importante, concorda? Você está escrevendo uma carta ou lendo uma carta, o assunto que mais foi trazido à tona é o mais importante, ainda que no meio daquilo ali surjam assuntos diferentes. Você sabia que na carta aos Romanos, a palavra fé é citada cerca de 50 vezes, a palavra graça cerca de 20, a palavra salvação cerca de 10, mas a palavra Jesus e Cristo mais de 100 vezes. Significa que fé é importante, muito importante, graça é muito importante, salvação é muito importante, mas Jesus Cristo é o mais importante de tudo. Em João 1,17, diz assim: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então nós vamos conversar um pouco sobre a carta aos Romanos, porque é uma carta ao mesmo tempo fácil de entender, mas também fácil de complicar. Se você lesse a carta aos Romanos sem nenhum teólogo, seria fácil de entender. Quando você tem um teólogo querendo te explicar e te dando luz ao texto, você começa a viajar com algumas doutrinas estranhas. Nenhuma doutrina da Bíblia pode negar o caráter de Deus. Guarde o que eu estou te dizendo. Nenhuma doutrina que a gente forme da Bíblia pode negar o seu caráter. E 1 João 4,8 diz uma coisa que Deus é amor. E o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus é amor e Deus ama a todos os homens. Qualquer doutrina além disso é mentira. Então, eu falei para vocês que eu estava animado hoje, né? Então, vamos começar. Existe um método bíblico, se você confirmar se algo é verdadeiro ou não, é por testemunhas. Isso está na Bíblia, está em Deuteronômio. Jesus disse isso lá em Mateus 18, versículo 16. Não é isso? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele não te ouvir, chama duas pessoas e por duas ou três testemunhas o fato confirmado. Próprio Apocalipse 12, para testemunhar da obra de Deus, diz que Deus chamou duas testemunhas. 1 João 5,6 diz que há três que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. Ou seja, um dos métodos bíblicos para saber se uma doutrina pode ser confirmada na Bíblia é se ela é repetida. Ninguém pode fazer uma doutrina em um versículo. Por exemplo, alguém aqui se batiza pelos mortos? Não. Mas existe uma religião chamada cristã, chamada Igreja de Jesus Cristo, que ela se batiza pelos avós, tataravós, por todo mundo, porque Paulo faz uma pergunta em 1 Coríntios: acaso vocês não se batizam pelos mortos? Baseado nessa pergunta, eles se batizam pelos mortos. E minha filha, querendo procurar a nossa ascendência, foi no arquivo genealógico, porque eles procuram os nomes de todo mundo para se batizar pelo tataravô, porque eles creem que tem três céus, e nesses três céus você pode levar, batizando pelos mortos, essas pessoas para lá. Mas ser Deus só, porque você vai se tornar um Deus como Jesus é. Baseado em um versículo. Então eu quero pregar os Romanos dividindo em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 8, dando ênfase ao que o livro enfatiza realmente: Jesus, fé graça, salvação. E do 9 a 11 eu quero falar do exemplo de Israel. E aí nós vamos correr, porque eu quero citar os textos do Antigo Testamento. Amém? Tá bom? Não tente abrir sua Bíblia não, qualquer coisa anota, depois ouve, porque eu vou correr. Minha esposa não está aqui, e vou engatar aqui e vou embora. Primeira coisa do assunto de Romanos é o versículo 16. Não é isso? Romanos 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que... É 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do... E a justiça se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Preste atenção, Paulo vai começar na sua introdução dizendo: o Evangelho é a boa notícia, mas só se beneficia do Evangelho quem crê. A fé é um instrumento que se apossa daquilo que Deus em Cristo nos deu no Evangelho. Três vezes a palavra fé é citada. Paulo vai dizer a mesma coisa. Eu acho bonito que ele diz: não tenho vergonha do Evangelho. Se você for a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Não adianta o Evangelho, ou você abraça, ou você rejeita, é loucura. Ou você se salva morrendo várias vezes, ou você se salva diante de uma imagem, ou você se salva através de um espírito, você se salva pelas boas obras. A boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo é a única salvação. Capítulo 2, versículo 11 diz: para com Deus não há acepção de pessoas. Sete vezes no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Se o diabo ou alguém está dizendo para você que você é inferior, que você não é eleito, que você está fadado ao inferno, etc, etc, pode dizer: sai em nome de Jesus. Porque em Cristo, qualquer um, de qualquer lugar, qualquer etnia, tem direito à salvação. Se você ler Atos capítulo 10, versículo 34, quando Cornélio foi avisado para chamar Pedro, e Pedro então está lá na dele: mata e come, mata e come, mata e come. Aquela história lá que nós conhecemos. Não, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa imunda, aquela coisa toda. Ele vai à casa de Cornélio. Ele sendo um judeu. Eu não misturo com essa gente romana. Comer com eles. Deus quebra isso. E aí no versículo 34 ele diz: reconheço, pois, que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus precisou quebrar Pedro para mostrar que ele não faz acepção. E é isso que Paulo está fazendo aos romanos. Paulo não conhecia Roma. Depois disso ele vai para Roma e vai pregar 2 anos preso. Mas ali ele não conhecia. Mas ele sabia dos dilemas. Os romanos gentios dizendo: nós somos um império, nós temos César. E os judeus dizendo: nós somos de Abraão, nós somos os herdeiros. Paulo está dizendo: para com isso, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vocês estão reparando por que eu estou citando 2 versículos? É porque por 2 ou 3 testemunhas algo é confirmado. Capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Então, terceiro fato bíblico, é que todos somos pecadores, todos. Davi diz no Salmo 51, versículo 5, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu. Todos somos pecadores. Não há ninguém que possa dizer, eu não preciso de Jesus. Ninguém. Nem a sua tia que cuidou de você, que é uma pessoa boa, nunca matou uma barata. Eu quero te dizer, fala de Jesus para ela. Porque ela é uma pecadora. Ela já nasceu em pecado. Capítulo 4, versículo 3. Paulo diz assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi por promessa. Ele creu em Deus. Repare que a palavra fé é recorrente. Recorrente. Eu estou citando alguns versículos, mas ela aparece cerca de 50 vezes. Gente, se vocês pegarem fé, Jesus, somar tudo aí, cerca de 200, nós temos 16 capítulos. Significa que em cada capítulo de Romano, cerca aí de 10 vezes ou mais, ou tem a palavra fé, ou tem a palavra graça, ou tem a palavra salvação, ou tem a palavra Jesus Cristo. Imagine. Abraão creu. Agora, vamos raciocinando. Porque para entender isso, você tem que ir a Gênesis 15, 6. Gênesis 15, 6, Abraão está questionando a Deus, porque Deus fez uma promessa. E quando ele fez essa promessa, o filho não nasceu. E Deus vai falar com Abraão, Senhor, o meu servo Eliezer, questiona a Deus. Deus chama ele para fora da tenda, versículo 5, olha as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Aí versículo 6, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas o que melhor explica esse texto de Romanos é Tiago, capítulo 2, versículos 21 a 23, que diz assim, acaso não foi justificado pela fé Abraão quando ofereceu seu filho Isaque? Veja que a fé cooperou com as obras, porque as obras são a consumação da fé. Versículo 23, como está escrito, e creu Abraão em Deus, e isso, não é isso? Lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Preste atenção, não é uma fé infrutífera, a verdadeira fé, ela tem atitudes. Quando Abraão ouviu em Gênesis 15, 6, que creu na promessa da sua descendência, diz a Bíblia que ele foi justificado. Tiago diz que ele só confirmou isso em Gênesis capítulo 22, versículo 12, 13 e 14, quando ele pega seu filho Isaque, estende a mão e vai matar Isaque. E Deus diz, não faça isso. E pega o cordeirinho, e então Abraão vai dizer, Jeová Jirê, o Senhor é o provedor. Mas repare que foram 30 anos depois. Meu irmão, Deus te chamou, você creu, eu quero dizer para você, sua fé é desafiada todos os dias, e cada vez que em nome de Jesus você vence, você confirma a fé que você depositou no dia da sua conversão. A verdadeira fé gera fidelidade. Gênesis capítulo, Romanos 5, 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso a esta graça. Versículo 2 começa assim. Paulo, então, está dizendo que é por causa de Jesus, Jesus Cristo, que eu sou justificado pela fé. E aí eu tomo posse dessa graça. Sabe por que você vai para o céu? Não é porque você ficou uma pessoa boa. Você ficou uma pessoa boa pela fé, já que você creu em Deus, Deus está mudando a sua maneira de viver. você está melhor do que era, porque Ele está fazendo uma grande obra, mas não é essa mudança que te coloca no céu, é pelo sangue de Jesus Cristo, que você está salvo, e você está em paz com Deus. Vocês repararam o que nós cantamos hoje aqui? Nós cantamos como se Deus estivesse aqui, ó, do nosso lado, ouvindo e dizendo, que nem os serafins. Os serafins estão diante de Deus, santo, santo, santo. Deus é totalmente santo. Só alguém muito santo pode estar diante de um Deus santo. E você, miserável pecador, cantou a esse Deus santo, disse santo, santo, diz glória a Deus, diz aleluia, e você não é fulminado. É porque você está em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O sangue de Jesus te torna mais alvo que a neve. Lembra de Apocalipse 19? Que nós vamos voltar, está lá, com as vestes brancas, de linho fino. Não é só veste branca não, ainda é de linho fino. Que são a justiça dos santos. Capítulo 6, 23, diz que o salário, o 5.1, vocês conhecem, 2.8 de Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé, senão em vós é dom de Deus. 6.23, o salário do pecado é a? Mas o dom gratuito de Deus é a? Por meio? Qual é a consequência de ser pecador? Morte eterna. Morte. Essa é a nossa consequência. Tiago 1.15 diz isso. A cobiça, ela vai gerar o pecado. E o pecado, consumado, gera a morte. Quem aqui não é pecador? Todos somos. Mas repare o versículo. Nós merecemos ser condenados. Ninguém vai para o inferno dizendo, eu não merecia. Eu não merecia. A não ser que essa pessoa chegue lá dizendo que Deus já criou ele para ir para o inferno. Se Deus já criou ele para o inferno, ele tem direito de chegar no céu. Senhor, por que o Senhor atraiu o João, botou, nasceu o João de novo, botou fé nele, e depois, vinde benditos, e a mim, o Senhor me colocou no inferno, e nunca me deu a oportunidade de salvação. Realmente, se Deus fosse assim, mentiroso, porque Ele diz a todos os dias, estendi os meus braços a um povo rebelde. Ele estendeu. Gênesis 6 diz que o meu Espírito já não agirá no homem. O Espírito de Deus estava lá naquela geração batendo, se convertam, saiam disso, saiam dessa vida. E eles diziam, não, não, não. Se Deus tivesse feito eles para não se arrepender, Deus seria a causa da malignidade deles. Capítulo 7, então, Paulo vai falar sobre a lei. Ele vai dizer que a lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, a lei é maravilhosa. Mas no versículo 24 ele vai dizer, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Jesus todos somos miseráveis. E eu nem acho que Paulo está falando dele. Para mim ele está falando de uma situação hipotética do homem natural. Todo homem é um miserável. Agora, pare para pensar. Se nós entendermos realmente o Evangelho, que todos nós estamos perdidos indo para o inferno, e de repente, porque alguém disse para você, Jesus te ama, Ele quer te salvar, e você reconhece que é um pecador, que quer mudar de vida e crê no sangue de Jesus, e aí Ele te salva, te transforma. Se nós crêssemos nisso, meus irmãos, o diabo não ia conseguir nos derrubar. John Wesley disse uma coisa, dá-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, e eu mudo o mundo. Ele sozinho, e daí... mudou. Você sabe que a escravidão foi influenciada para acabar por causa de John Wesley. Você sabe que as mulheres poder dirigir começou com John Wesley, Susana Wesley lá começou. Vocês sabem que pregador que não é formado em universidade falar começou com John Wesley. Imagina mais 99 ou 100 homens iguais a ele. O inferno ia tremer. Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 55, assim: onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Meu irmão, a morte não tem jeito, ela é vitoriosa. Por melhor que você trate a sua saúde, comendo alface, comendo agrião, e etc., e medindo colesterol, e medindo... Você vai morrer, não tem jeito. A morte é vitoriosa. E depois que morre, o inferno é poderoso. Ele te trava, você está ali, e está ali eternamente. Mas eis que surge Jesus no meio da história. E a lei que é boa, é santa, é justa, ela é maravilhosa. Paulo vai dizer assim: ela é ineficaz. Porque ela é como uma faca que dissesse assim: o pecado vem, e a lei dissesse: é verdade, você merece, você é ladrão, você é mentiroso, você é isso, você é aquilo. Aí Paulo Brado diz: mas graças a Deus. Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Preste atenção, que não diz nenhuma condenação há para quem esteve em Cristo Jesus, nem quem estará em Cristo Jesus, é para quem está. Presta atenção, porque tem umas doutrinas estranhas. Não, ele abandonou o evangelho, ele foi embora. Não, mas salvo uma vez, salvo para sempre. Mas então o que, que diz 1 Timóteo 4:1? O Espírito expressamente diz: nos últimos dias alguns apostatarão da fé. A palavra ali é divórcio. Ninguém divorcia sem ser casado. Gálatas 5:19 e 20 diz assim: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, salvaste uma alma e apagaste multidão de pecados. Era irmão, se desviou, trouxe de volta, foi salvo de novo. Mas o texto que eu mais gosto é 1 Coríntios 15. Versículos 1 e 2, diz assim: o evangelho que vos foi anunciado, o qual recebestes, e no qual perseverais, e pelo qual sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo entreguei, a não ser que tenhais corrido em vão. Paulo está dizendo que não basta crer, tem que permanecer crendo, 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 crendo há 30 anos, crendo há 20 anos, crendo há 10 anos, crendo há 5 anos, crendo há um ano, crendo hoje, crendo amanhã, crendo sempre. Nenhuma condenação para quem está em Cristo. A Revista Corrigida, ela tem um complementozinho, nós usamos mais atualizada, que diz assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o... Ou seja, não há condenação para quem anda em Cristo. Mas mesmo que a Revista Atualizada não tenha esse final, o versículo 5 e 6 da Revista Atualizada vai dizer: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Só não há condenação para quem está. Quem estava, não está mais, é hora de voltar hoje. Porque você não sabe se vai ter outra oportunidade. Quem nunca esteve, é hora de se converter hoje. Porque hoje é o dia aceitável da tua salvação. Do 1 ao 8, é mostrando que somos miseráveis pecadores, todos nós. Mas que Deus ama a todos. E o Evangelho é a boa notícia, tem salvação para todos. O que nós precisamos fazer é reconhecer que somos pecadores, que Cristo é o Salvador, tomá-lo como Salvador. E aí temos acesso à graça de Deus. Quando fazemos isso, nós miseráveis que iríamos para a morte eterna, agora temos a vida eterna. Vocês sabem que a vida eterna é uma pessoa. Está na Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E no que é verdadeiro estamos, isso é em Jesus Cristo, seu Filho. Ele é a vida eterna. E o verdadeiro Deus. Se você tem Jesus, tem vida. Você não tem Jesus, é morte. E não basta ter tido Jesus, nem ter no futuro. É dia de ter Jesus hoje. Bom, meus irmãos, agora, segunda parte dessa mensagem, é Israel como exemplo. E eu faço questão. Essa igreja é uma igreja abençoada. Verdade. Eu estou lá convivendo o pastor Jorge, a Márcia, Adonias, Sônia, Antônio, Paula, pastor Antônio, Rose. Essa igreja aqui é um celeiro de talentos. Não é verdade? Todas as igrejas têm virtudes e defeitos. Essa tem essas virtudes. O evangelismo na praça, como a pastora Meire disse, não é isso? É um exemplo para as outras igrejas de evangelismo. Isso faz a marca dessa igreja. O IBM daqui tem há quantos anos? Sobrevivendo, o primeiro e sobrevivendo a todas as lutas. Então essa é uma igreja que eu fico à vontade de citar esses textos. Mas eu vou agora interpretar alguns textos com vocês, que é Romanos 9 a 11, e quem gosta de teologia, agora ele está ferrado. Agora eu quero ver de onde ele vai sair, como é que ele vai sair de Romanos 9 a 11. Porque alguém já disse que é a criptonita. Sabe criptonita, né? O super-homem vai lá, quando mostra criptonita, ele perde as forças. Aí quando chega Romanos 9 a 11, os crentes que falam que a salvação é para todos e que não sei o quê, eles entram em desespero. Eu nunca entrei em desespero. Até porque um texto não pode invalidar a Bíblia toda. Quando um texto está divergente da Bíblia, ele está, eu estou interpretando errado esse texto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse texto é mal interpretado. E eu vou provar isso no texto. Amém? Então, vamos começar a correria? Vocês já estão cansados? Já, né? Minha esposa não está aqui, aí... Mas eu sei que é difícil. Mas nós vamos lá. Romanos 9 a 11. Vamos lá, capítulo por capítulo. E rápido. Romanos capítulo 9. Paulo diz que tem uma tristeza profunda no seu coração. Que seus irmãos israelitas estavam perdidos. Eu não acredito que Paulo possa ter mais amor do que Deus. Ao ponto de dizer que preferia estar morto longe de Deus se pudesse salvar os seus. Será que Paulo tem mais amor que Jesus e do que Deus? Porque Deus diz, eu mandei Jesus para salvar todo mundo. Aí tem um grupo, não, eu mandei para salvar só alguns. E Paulo parece ter mais amor do que Deus, porque ele está dizendo, eu prefiro até estar perdido, mas salvar o meu povo. Mas por que ele não podia salvar? Porque o seu povo tropeçou na pedra de tropeço. Quem não crê em Jesus está perdido. É esse o assunto de Paulo. A eleição do povo de Israel. Paulo está falando aos romanos e ele vai falar então do 9 ao 11, chamando Israel à responsabilidade. Esse é o assunto dele. Eles são importantes? Paulo diz sim. Deles são o culto. Deles são as promessas. A glória. Dos israelitas, meus irmãos, são os profetas. Os patriarcas. E o Cristo, Deus bendito eternamente. O 9:5 diz que deles são os patriarcas, o Cristo segundo a carne, ó, está ali, Deus bendito. Vocês conseguem visualizar que Jesus está sendo chamado de Deus? Conseguem ver isso no texto? Ó, são os patriarcas, também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. De que, qual é o assunto? É o Pai? Não. É o Espírito Santo? Não. Então quem é Deus bendito sobre todos? Jesus Cristo. Repare que Paulo faz uma introdução aos romanos sobre os judeus, chamando atenção para isso, dizendo, olha só, eles têm promessas maravilhosas. Inclusive, a promessa final, Jesus, veio deles. Mas quem rejeita Jesus, rejeita o Deus bendito. Então, a partir do versículo 6 até o versículo 33, o apóstolo Paulo vai usar um raciocínio. Meus irmãos, para mim é claro demais, mas nós vamos ter que ir aos textos para a gente conversar sobre isso. Presta atenção. Ele começa então a falar sobre Abraão e Sara. Abraão tinha dois filhos, mas Deus chamou Isaac, não é isso? Ismael não foi escolhido. A eleição aí é para onde vem o Cristo, não é o assunto do versículo 5? Deles são os patriarcas. O Cristo segundo a carne, Deus bendito, então ele vai desenvolver um raciocínio até o Cristo. E ele então vai dizer assim, estava lá Abraão e tal, em Sara foi escolhido Isaac. Isaac tinha dois filhos, Jacó e Esaú. E ele diz, amei a Jacó e odiei Esaú. Então vamos explicar isso biblicamente. Primeiro, esse texto está em Gênesis capítulo 25, essa escolha, versículo 23, que diz assim, duas nações há no teu ventre, um povo será maior do que o outro. O assunto é povo, e não indivíduo, Jacó e Esaú. Deus usa indivíduos, mas ele está falando a povos. Gênesis diz, duas nações, dois povos, um povo vai ser maior do que o outro, e o maior servirá ao menor. Presta atenção, quando foi na vida de Jacó que Esaú foi servo dele? Nunca. Nunca Jacó foi senhor de Esaú. Esaú, vai lá agora, eu quero comer um guisado de novo, traz para mim meu servo. Existia isso na Bíblia? Aí está falando da promessa messiânica. Ali está falando do caminho que Deus traçou até Jesus vir. E Deus soberanamente vem na história conduzindo isso. Assim como conduz hoje. Não vão acabar com o povo judeu. Não vão acabar. Mas por que não vão acabar? Porque Jesus disse que vai voltar e vai reinar de Jerusalém. Ponto. Ponto. Eu não estou nem um pouco preocupado, a guerra é triste, tem gente morrendo, nós ficamos tristes, é uma maldade tremenda. Os árabes estão tentando há 50 anos, pega a guerra dos 6 dias, que eles fizeram de tudo e apareceu o anjo no céu, exércitos com tanques, daqui a pouco, o tanque, aí para todo mundo, aí, não, nós fugimos porque tinham o exército, os tanques de vocês eram maiores, mais poderosos, tinha um tanque, e um monte de tanque se rendendo a um tanque de Israel. Mas eles olhavam, não viam um tanque, eles viam centenas de tanques. Você acha que Deus brinca de ser Deus? Deus não brinca de ser Deus, Ele é Deus. Mas se você for a Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3, o povo de Israel está discutindo com Deus, achando que Deus está sendo injusto. Acaso não é Esaú e tal? Mas está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Para você odiar e para mim, é ter aversão total a alguém. Na Bíblia não. Na Bíblia não. Lucas capítulo 14, versículo 26. Jesus disse assim, quem vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão e a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Será que Jesus está dizendo que eu... Então eu vou para o inferno, já que eu tenho que odiar a minha vida, vou rejeitar Jesus, vou para o inferno, já que eu tenho que odiá-la. Significa amar menos. Ou seja, Deus escolheu Jacó e deu privilégios a Jacó que não deu a Esaú. Mas não está tratando de vida eterna, que Esaú foi feito para o inferno e Jacó feito para o céu. Amei a Jacó e odiei Esaú significa, eu dei a Jacó o privilégio messiânico É isso que o texto está dizendo. Mas o texto continua, logo seguindo, outro exemplo. Ele vai dizer assim, como está escrito, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Está vendo aí a criptonita? Peguei ele. Criptonita. Deus decide. Gostei do Zé. Vem cá, misericórdia. Não gostei. Fora. É isso que o texto está dizendo, meu irmão. Por incrível que pareça, muita gente boa acredita nisso. Mas para entender o texto, vamos ao texto. Êxodo capítulo 32. A história de Êxodo 32, 33 é a seguinte. No capítulo 32, diz a Bíblia, que Moisés está no monte, vendo a glória de Deus, com Josué à porta. E quando eles estão lá em cima, vendo a glória de Deus e Moisés recebendo as tábuas, diz a Bíblia que Deus chega para Moisés e Moisés, o teu povo já se desviou. Já foi após outros deuses. Aí Moisés questiona a Deus, mas Deus... Aí Deus para Moisés, Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Se sou eu, digo, opa, então já não é mais Abraão, Senhor, é minha nação, ó, é o meu nome na história. Mas Moisés, não, Senhor, o que vão dizer de ti? Vão dizer que o Senhor não pôde entrar com esse povo na terra. Moisés começa a conversar com Deus, até que Moisés desce. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés desceu com Josué. Quando ele ouve o alarido e chega no arraial, eles adorando diante do bezerro de ouro, dizendo, esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Moisés fica irado, quebra o bezerro de ouro, bota no fogo, eles chamam os levitas e matam 3.000 israelitas. Passou o cerol. Olha só, Moisés estava achando que Deus estava sendo duro demais, até que ele foi ver o povo. Meu irmão, quando Deus fala alguma coisa, pode ter certeza, ninguém é mais misericordioso do que Deus. E aí Moisés então vê aquela situação, e ele vai então conversar com Deus, e ele diz para Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, falou com o povo, chamou atenção, chamou, no versículo 31 do capítulo 32, versículos 31, 32 e 33, ele chega para Deus e diz para Deus, bota Deus na parede, Deus, o negócio é o seguinte, perdoa esse povo, ou se não risca o meu nome do livro que escrevestes, botou Deus na parede, Deus nem ligou para Moisés, não deu nem atenção. Sabe qual foi a resposta de Deus? Moisés, a alma que pecar contra mim, essa morrerá. Ou seja, se você pecar também, Moisés, cerol em você. Agora, se eles não pecarem, vem para mim. O critério é a fé, sempre foi. O critério sempre foi a fé. Mas preste atenção, aí Moisés chega para Deus... E aí Deus chega para Moisés, olha só, eu sou Deus santo, eu não posso ir no meio de vocês, eu vou matar esse povo. Ou seja, você já não teve paciência, matou 3.000. Imagine comigo, eles reclamando o tempo todo. Aí Moisés chega para Deus, eu vou mandar o meu anjo. Aí Moisés chega para Deus, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Me mostra a tua glória. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, está no texto. Mas Deus disse, você não pode ver a minha glória, Moisés. Se você ver, você morre. Por isso que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, a gente tem visto a glória de Deus maravilhosamente, os cristãos têm visto historicamente. Sabe por que não estão mortos? Por causa do sangue de Jesus. Quando nós entendemos essas coisas, meus irmãos, e aí Moisés então chega para Deus, falando isso, Deus disse, eu vou com vocês, mas terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, ou seja, não é você, Moisés, que diz para mim quem eu vou ter misericórdia, eu decido, e o critério que ele usou é, a alma que pecar, essa morrerá. Não é, estou feliz, hoje eu vou escolher o João, amanhã, não quero a Maria. Não é isso que o texto está dizendo, vai ao texto original. Mas ele continua, dentro do assunto, Por isso levantei a Faraó. E agora a criptonita de novo. Vai ler o texto de Êxodo, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As sete primeiras pragas diz que Faraó endureceu seu coração. Uma a uma. E Faraó endureceu seu coração. E Faraó endureceu seu coração. E Faraó endureceu. Aí nas três últimas diz: e Deus endureceu o coração de Faraó. Porque Faraó tinha um coração endurecido para com Deus. Contínuo. Deus endureceu o coração dele. Mas não é algo assim, eu estou afim, eu quero criar alguém agora para ser matador em Caxias. Vou criar o fulano, depois jogo no inferno. Deus não tem esse caráter mau, meus irmãos. John Wesley dizia, se Deus é isso, ele é pior que o diabo. Porque o diabo já é mau por natureza. Mas Deus diz que dá oportunidade, que ele é isso, é isso. E a gente tem uma teologia que diz que Deus já faz o indivíduo para o inferno. Vocês conseguem perceber a malignidade? Por isso que eu estou pregando isso hoje. Talvez ninguém se converta hoje, talvez você vá para cá chateado comigo, tanta coisa que eu falei, mas preste atenção no que eu estou te falando, porque essa teologia está invadindo a nossa igreja com a internet agora. Ficaram que nem cachorro morto, tudo que 100, 200 anos. Agora eles estão tomando as universidades e os seminários. E no nosso meio, se bobear, no nosso IBM, tem gente aí com essa história. E ele continua: acaso não tem o Senhor o poder de fazer com um vaso, não é isso? O que ele quer? Olha aí, criptonita de novo. Deus pode pegar um vaso, vaso para o céu, vaso para o inferno. Não é isso que o texto, os textos estão tratando da eleição do povo. Quer ver um texto que prova o que ele está falando? Jeremias capítulo 18. Desce a casa do oleiro, desceu, vem cá, versículo 5 ao 11. Diz assim Deus. Deus diz assim a Jeremias: Jeremias, acaso eu não posso fazer com os filhos de Israel o que foi feito pelo oleiro? Ou seja, eu não posso pegar Israel e moldar. No versículo 6 ele vai dizer assim: se eu disser a uma nação que vou arrancar, derribar e destruir, e essa nação se arrepender, eu me arrependerei do mal que iria fazer a esta nação. Se, ele continua, eu disser a uma nação que vou abençoá-la, e ela confiando nisso se desviar, eu não me lembrarei das promessas que fiz a ela. Ele continua: convertei-vos, ó Israel. A questão é a fé. Os israelitas que creem recebem a promessa. Os israelitas que rejeitam estão perdidos. Ali é nação. Esse é o assunto de Romanos 9. Então chegamos ao capítulo 10. Paulo começa o capítulo 10 dizendo: a súplica do meu coração em favor deles é que sejam salvos. Parece que Deus tem mais amor, Paulo tem mais amor do que Deus, né? Porque Deus já decretou dentro de quem vai para o inferno, quem não vai. Já decidiu quem ele vai. Agora Paulo está lá, mesmo sabendo que os judeus rejeitaram Jesus, que batiam nele em toda a cidade, que expulsavam eles da cidade, está Paulo: Jesus, salva os judeus, Jesus, tem misericórdia deles, Senhor, visita o fulano, visita o Beltrano. Se Paulo acreditasse nesse troço, nesse fatalismo, já está salvo quem Deus escolheu, já está perdido quem Deus escolheu, por que eu vou dobrar meu joelho para Deus salvar? É loucura! Então ele vai dizer o caminho da salvação. Versículos 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a eternidade. Para a salvação. Então a partir do versículo 11 ao 14, ele dá os cinco caminhos que um homem precisa do que Deus faz para ser salvo. todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele de quem não creram? Como crerão se de nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Quão formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Ou seja, a salvação vem de Deus. E Deus envia. E envia pregadores. Hoje eu estou pregando para você. É dia de estar em Cristo. Não de esteve, não de estará. Hoje é dia de estar. Se você se desviou, está se desviando. É dia de voltar. E se você não aceitou, é dia de aceitar. Ele me enviou para pregar isso hoje. Você está ouvindo e você tem que crer no Evangelho. E quando você crê no Evangelho, essa invocação faz efeito. Você sabe o que significa invocar? Invocar não é deixar nervoso, né? Porque a gente pensa, vou invocar fulano, vou deixar nervoso. A palavra grega aqui, invocar, é epikaleomai. Epi é sobre, kaleo é chamar, eclésia, kaleo, chamar. Kaleomai é voz média. Voz média é chamar a mim. Epi é colocar sobre. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que colocar o nome do Senhor sobre a sua vida será salvo. Qual é o nome que Atos 4:12 diz? Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Estou pregando o que Deus enviou para pregar. Você está ouvindo, creia e coloque Jesus sobre sua vida. Chegamos, capítulo 11, e Paulo faz uma pergunta. Acaso Deus rejeitou o seu povo? Esse é o assunto. A partir do versículo 17, ele vai dizer o seguinte. Se tu, sendo zambujeiro, foste enxertado, não te gloria. Porque se Deus não poupou a ramos naturais, também não te poupa. Olha o assunto, é o contrário de uma predestinação fatalista. É você responsável pelas consequências daquilo que vai acontecer com a sua vida. E se eles se arrependerem, vão ser enxertados. Então, no versículo 22, diz assim... Vede a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, e bondade para contigo, se permanecer, não está ali ó, desde que você, do contrário você vai ser, ô meu irmão, mais claro com isso, só se eu pegar o sol de meio dia, botar na cabeça da pessoa e fazer, enxerga esse versículo, porque é mais claro que isso. Pela incredulidade uma pessoa é cortada, mas se passar a crer é enxertada. E se ela crendo decidir não crer mais, ela é cortada. Então, chegamos ao versículo 32 que diz, que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Pregue o evangelho tranquilo, diga para todo mundo que Jesus ama, que Jesus quer salvá-lo, porque se Deus não quer salvar todos, nem todos são pecadores, ou nós temos raciocínio lógico, ou nós somos igual a um animal, um cachorro, um cavalo, porque o versículo está dizendo exatamente isso, se Deus só quer salvar alguns, significa que alguns não estão na desobediência, mas é o que a Bíblia diz, é o contrário. Todos estão na desobediência, logo Jesus quer salvar a todos. Então no versículo 36 ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas. É para Jesus, você é para Jesus, eu sou para Jesus. E só não vai ter Jesus quem não quiser recebê-lo, porque Jesus está chamando. Mateus capítulo 23, 37, diz assim, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta seus pezinhos, mas não o quiseste. Jesus está chamando, você decide se vai dizer sim ou se vai dizer não. E dito sim, tem que permanecer crendo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.